Bom dia a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, no livro de Josué, no capítulo 5. Livro de Josué, capítulo 5. Se a sua Bíblia é igual à minha, vem logo depois de Deuteronômio. Josué, o capítulo 5. Eu começo a ler o versículo de número 13. Josué 5, 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" "Nenhuma coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo." E Josué as tirou. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela tua palavra que vem a nós. E também descalços nós nos aproximamos de ti e nos colocamos em tua presença, sujeitos à tua autoridade, reverentes à tua santidade. E como adoradores, te buscamos, tu que és o nosso Pai. Fala conosco pelo teu Espírito Santo e guia-nos a toda a verdade e a tua vontade. Para a tua glória oramos em nome de Jesus. Amém. Nitroglicerina é um composto químico explosivo. É resultado da combinação de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Foi o primeiro explosivo usado em grande escala. E é um composto que exige muito cuidado no seu manuseio. Ele é muito instável. E um pequeno frasco de nitroglicerina, se manuseado de maneira displicente ou equivocada, explode. Nitroglicerina seria para nós um adjetivo muito próprio para realidades sensíveis, que quando delas nos aproximamos sem o cuidado que exigem, tais realidades podem causar grandes, inestimáveis danos à nossa vida física, psíquica, emocional, espiritual, social. Algumas realidades que estão ou que são inerentes à nossa vida humana, que exigem de nossa parte um absoluto cuidado na maneira como com elas nos relacionamos. Por isso, escolhi esse tema ou esta palavra para esta série de 4 mensagens do mês de fevereiro: nitroglicerina. Quais são aquelas coisas que, quando a gente mexe errado, explodem na nossa cara, causando e trazendo para nós danos quase que irreparáveis? Escolhi 4. A tríade de potencial maligno: dinheiro, sexo e poder. Mas escolhi uma outra, a respeito da qual lhes falo agora: o sagrado. O sagrado é como nitroglicerina. Nós, quando nos aproximamos do sagrado, devemos nos aproximar com absoluto cuidado, sob pena de atrairmos para as nossas vidas danos praticamente irreparáveis. O que é o sagrado? O sagrado é aquilo relativo ao mundo ou ao universo espiritual. Há muitas definições do sagrado, especialmente nas ciências da religião, mas eu escolho me referir ao sagrado como aquilo que diz respeito ao mundo dos seres espirituais, dos seres angelicais, dos demônios, dos seres espirituais do mal, e especialmente ao mundo daquilo que é relativo a Deus, o Criador dos céus e da terra. Emily Durkheim vai dizer que sagrado é aquilo em que não se pode tocar impunemente. Sagrado é aquilo em que não se pode tocar impunemente. E ao longo da história da humanidade, sempre encontramos, em todas as culturas praticamente, esta consciência de que existem pessoas, objetos, lugares, tempos, ocasiões, cerimoniais, rituais, que são sagrados. Mas a modernidade, com o seu racionalismo científico, aboliu a noção de sagrado. Ou, por assim dizer, condenou o sagrado a uma categoria privativa, de foro íntimo, e que não deve ocupar o debate coletivo da sociedade para estabelecer normas de convivência na sociedade. Por exemplo, quando eu digo a respeito da lei da gravidade, quando eu digo que este lenço que está na minha mão, se eu o soltar, ele cai, ele não sobe, ele não levita, ele cai. Isto é física. Isto é ciência. E nós explicamos isso cientificamente. Decodificamos este fenômeno racionalmente. Mas quando eu digo que neste auditório agora há a presença não apenas nossa, de seres humanos, mas há a presença do Espírito Santo de Deus, há eventualmente anjos e demônios contemplando o que fazemos ou deixamos de fazer aqui, a maneira como nos comportamos neste lugar, que há anjos e demônios ouvindo aquilo que declaramos com nossas canções, e que há um Deus que ouve a nossa oração, E quando eu afirmo que este livro que acabei de ler é a palavra do Deus, Criador dos céus e da terra, revelada a nós, alguém dirá: isto não é ciência, isto é questão de foro íntimo, é crença individual e particular. Mais precisamente, a modernidade vai dizer que estas afirmações a respeito do mundo espiritual e daquilo que nós chamamos sagrado é praticamente uma superstição. Se você acredita, ou você é ignorante, ou você é infantil, ou você é covarde, ou você é objeto de manipulação, e você acaba acreditando em superstições. Por exemplo, dizer assim que Deus está entre nós. É quase como dizer que passar embaixo de escada dá azar. E que ver um gato preto dá azar. E quando a colher cai no chão, vem visita feminina. Quando cai o garfo, vem visita masculina. Coisas de superstição. Por quê? Porque a modernidade racionalista pegou tudo o que não pode ser explicado pela ciência e jogou para um canto da vida humana, e chamou todas as coisas que todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas, consideravam e ainda consideram sagradas, e as relegou ao foro íntimo, e as chamou de superstição. Mas nós somos cristãos, e nós acreditamos, nós cremos na realidade do mundo espiritual. Nós cremos em Deus. Nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho encarnado. Nós cremos no Espírito Santo de Deus derramado sobre toda a criatura e sobre toda a carne. Nós cremos na existência de seres angelicais, de exércitos de seres espirituais a serviço do Deus Criador. Nós cremos na existência de espíritos malignos, demônios, diabos. Nós cremos na existência deste ser maligno que se opõe ao reino de Deus e a Deus, chamado na Bíblia Sagrada de diabo, Satanás. E nós cremos no sagrado. E nós cremos que estas realidades espirituais interferem na existência humana, agem em lugares, em ocasiões, em pessoas, estão referidas a objetos, a determinados cerimoniais. E quando nós entramos em relação com essa dimensão que chamamos de sagrado, nós estamos entrando num terreno que exige que tiremos as sandálias dos nossos pés, porque estamos mexendo com nitroglicerina pura. E quando manuseamos errado isso, isso explode na nossa cara. A pergunta primeira é: quando é que nós manuseamos errado ou mexemos errado no sagrado? Primeiro, quando consideramos as forças espirituais neutras, sem ética, sem caráter, são neutras. Jesus adverte no final do Sermão do Monte, Jesus adverte que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos e fizemos milagres. E Jesus então diz assim que a sua resposta será: nunca conheci nenhum de vocês. Porque vocês mexeram com o universo espiritual, mas desconheciam que este universo espiritual tem lado, tem posicionamento, tem identidade, tem caráter. Não são forças neutras. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim eu conheço. Nós, quando mexemos na realidade espiritual, devemos ter discernimento de que tipo de realidade espiritual é essa. Realidade espiritual não é neutra. Ou ela é do bem ou é do mal. Ou é divina ou é diabólica. Não é neutra. Ninguém pode dizer: eu quero me relacionar com o sagrado. Não. Qual sagrado você quer se relacionar? O divino ou o diabólico? Não, nenhum dos dois. Não existe nenhum dos dois. Ou é um ou é outro. Por isso é que quando Pedro, quando Tiago e João estão nas aldeias samaritanas que rejeitam a presença de Jesus, Tiago e João dizem assim: o Senhor quer? A gente pede que do céu seja derramado um fogo sobre essas cidades. E Jesus diz assim: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. O espírito que eu trago não é um espírito de destruição, é um espírito de salvação e de redenção. Não se mexe com o mundo espiritual na ignorância da identidade desse mundo e desse universo espiritual. É um universo espiritual ou de luz ou de trevas, ou de Deus ou do diabo. Então, quando alguém vai se meter no universo espiritual, que saiba exatamente quais espíritos está invocando. Ah, eu vou receber um passe aqui, um benzimento ali, vou tomar um banho de pipoca acolá, vou tomar um descarrego não sei aonde, vou pedir para o pastor orar por mim. Afinal de contas, que universo espiritual é esse? Não é neutro. E não se pode mexer no universo espiritual com esta sensação de que tudo é bom. Não é. O universo espiritual tem identidade. Ou é divino ou é diabólico. Segundo, quando é que mexemos errado no sagrado? Quando acreditamos que não haverá consequência. Quando entramos e saímos das dimensões do sagrado, achando que a vida vai continuar a mesma, sempre. E que não haverá problema se eu mexer nisso, mexer naquilo, comer aquilo, beber aquilo outro, adorar tal ídolo, acender uma vela para o fulano, colocar um cartãozinho do ciclano na carteira, amarrar uma fitinha no pulso, pendurar um colar, acender uma vela, subir uma escada de joelhos. A vida vai sendo tocada e as coisas vão acontecendo naturalmente. Está valendo tudo. Talvez você diga assim: ah, pastor, você tá muito, muito assim, supersticioso. Você não viu nada. Eu fui para Salvador um dia, veio um camarada me colocar no braço uma fitinha do Bonfim. Eu falei: não, muito obrigado. É cultura. Não, para mim não é cultura. Eu não coloco fita do Senhor do Bonfim no meu pulso. Estava falando num congresso em Salvador. Pastores, teólogos, líderes cristãos. E eu disse o seguinte: olha, aqui em Salvador, eu vejo o universo espiritual mapeado em luz e trevas. E vocês aqui chamam tudo de cultura. Quando eu voltei, recebi um e-mail, alguém dizendo que eu era um sulista, burguês, preconceituoso e sectário. A há consequências quando a gente visita o universo espiritual e começa a interagir com o universo espiritual. Por exemplo, nesse texto que lemos de Josué, Deus diz claramente que a cidade de Jericó deve ser destruída e tudo na cidade deve ser destruído e que toda a prata, todo o ouro e toda a riqueza de Jericó devem ser recolhidos aos tesouros do Senhor. Mas Acã vê uma barra de ouro, vê 400 gramas de prata, vê uma capa bonita da Babilônia, e acha que não haverá consequência nenhuma em trazer para sua casa e para sua tenda. O resultado, leia na sua Bíblia, é que Deus julga categoricamente essa displicência de lidar com aquilo que na palavra de Deus em Josué capítulo 6 está chamado de coisas consagradas. Coisas sagradas, coisas que são relativas ao universo espiritual e que são trazidas para dentro de nossas casas como se fossem neutras e como se não houvesse consequência alguma de as trazermos para junto de nós. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Arão era sacerdote, os seus filhos não eram. Mas porque eram filhos do sacerdote, acharam que poderiam celebrar diante de Deus e sacrificar para Deus. Morreram no ato do sacrifício a Deus porque mexeram no sagrado sem autorização de manipular esse sagrado, de interferir nesse sagrado e trouxeram consequência danosa para suas vidas. A Bíblia conta a história de Uzá. A Bíblia tem histórias muito estranhas. Algumas delas, inclusive, eu acho que Deus foi rigoroso demais. Porque a Bíblia conta a história que Davi, depois de vencer uma batalha, resgata a arca da aliança do território inimigo e a transporta para Jerusalém. No meio do caminho, o carro que vai transportando a arca da aliança cai num buraco, numa valeta. E a arca sacode em cima do carro que está sendo puxado e ela vai cair. E Uzá, filho de Abinadab, irmão de Davi, sobrinho de Davi, o rei, Uzá coloca a mão na arca para a arca não cair no chão e morre. Se fosse eu ia dizer assim, mas Senhor, o cara foi cuidar da arca, Senhor. Mas parece que o que Deus está querendo dizer para nós é que essas dimensões do sagrado, quando são tocadas, trazem consequências para nós. Nós não podemos mexer nisso, achando que a vida seguirá como antes, porque não segue. Talvez você diga assim, ah, pastor, você está falando do Velho Testamento, estou? Já ouviu contar a história de Ananias e Safira? Livro de Atos dos Apóstolos? Que morreram fulminados porque mentiram a respeito do dinheiro consagrado a Deus. Mexeram num dinheiro que não lhes pertencia. Mexeram errado num dinheiro sagrado. E morreram. Deus nos livre desse negócio ainda valer. Terceiro, quando é que mexemos errado no sagrado? Quando pretendemos manipular o sagrado, especialmente a nosso favor. Quando pretendemos manipular o sagrado, especialmente a nosso favor. E talvez seja esse o maior erro que estamos cometendo em relação ao sagrado. Primeiro, achar que o sagrado é manipulável. E segundo, achar que ele pode ser manipulado a nosso favor. Leia um pequenino trecho do rabino Newton Bonder. Desde tempos imemoriais, o ser humano acredita na existência de algum segredo ou alguma lei universal que lhe permita desfrutar de riquezas, poderes, sabedoria e sucesso. Riquezas que saciem o corpo com conforto e prazeres. Poderes que garantam suas vontades. Sabedoria que mantenha sua supremacia. E sucesso que estabeleça ao mundo o quão especial se é. Em outras palavras, desde tempos imemoriais, o ser humano acredita que existe um segredo que explique certas trajetórias vencedoras e outras perdedoras. E desde tempos imemoriais, nós acreditamos que este segredo é acessível e é manipulável. E para nós cristãos, especialmente evangélicos nessa quadra da história do nosso país, parece que nós dizemos o seguinte: esse segredo é o Deus, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E nós sabemos como manipulá-lo ao nosso favor. Nós somos especiais. Nós somos a menina dos olhos desse Deus. A Bíblia conta a história de Balaque, rei de Moabe, que tem no seu caminho de expansão o exército de Israel. E Balaque sabe que será derrotado pelo exército de Israel. Então Balaque chama Balaão, um profeta de Israel, e diz a Balaão o seguinte: Balaão, amaldiçoe Israel para que Moabe vença a guerra contra o seu exército. O que é isso? Existe um poder espiritual que pode ser manipulado a meu favor para eu vencer a guerra. E Balaão diz assim: de jeito nenhum, Israel não pode ser amaldiçoado. Mas volte aqui amanhã de manhã, nós vamos conversar. Quando Balaão diz assim: Israel não pode ser amaldiçoado, ele está certo. Mas quando ele diz assim: volte aqui amanhã de manhã e vamos conversar, ele diz assim: quem sabe, durante a noite, eu receba uma revelação, uma profecia, uma promessa, e encontre uma brecha na realidade espiritual de Israel, de tal maneira que eu consiga amaldiçoar Israel em benefício de Moabe, e Moabe coloque no meu bolso as moedas que me prometeu. A Bíblia conta a história dos estrangeiros que foram levados pela Assíria à terra de Israel. E os estrangeiros que foram habitar o território de Israel adoraram falsos deuses. E Deus enviou leões que começaram a comer o pessoal idólatra. A Bíblia tem cada história, né? Convenhamos. E então um dos reis disse assim: estamos morrendo comidos pelos leões porque não sabemos o costume do Deus da terra. Ache um profeta aí entre esse povo que nos ensine os costumes do Deus dessa terra. E nós vamos praticar os costumes desse Deus e esse Deus vai deixar de nos amaldiçoar. O que é isso? Há um poder espiritual que pode ser manipulado a nosso favor. Eu tenho uma concorrência nessa semana. E eu creio, porque recebi profecia, que essa concorrência é minha em nome de Jesus. Isso é macumba, não é evangelho. Eu estou aí num processo de seleção para um novo emprego. E eu já coloquei a minha igreja em jejum e oração. E já recebi palavra profética que a vaga é minha. Isso é macumba. Não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não se presta ao papel de ser manipulado a nosso favor. Uma das coisas que me incomodam é quando a realidade não está muito favorável aos crentes. E os crentes me perguntam: pastor, o que há de errado comigo? Isso é um pensamento mágico, né? O que há de errado comigo? Embutida na pergunta está a questão: o que há de errado com Deus? Ou, o que é que eu estou fazendo de errado em relação a Deus? Porque as coisas na minha vida não andam. Mas tem milhões de africanos e indianos e de muçulmanos no Egito agora, para quem as coisas não andam. E alguém vai dizer assim: porque eles adoram falsos deuses. Porque eles adoram falsos deuses? Só eles? Desculpe-me voltar a um passado recente, mas atribuir a idolatria, a catástrofe do Haiti, a tsunami na Ásia, é de uma simplicidade, de uma ignorância, que se recusa a perceber que se todo mundo que fosse idólatra e que se relacionasse com Deus de maneira equivocada fosse objeto de uma catástrofe, nós já teríamos sucumbido. Todo mundo. O que é que estamos dizendo com isso? Há uma possibilidade de manipularmos o poder espiritual a nosso favor. Se o pessoal do Haiti descobrir os costumes do Deus verdadeiro, eles vão escapar de terremotos. Se o pessoal da Ásia descobrir, eles vão escapar de maremotos. É a sensação de que o sagrado pode ser manipulado a nosso favor. E não pode. Deus não se fia a ser manipulado por nós. Nem pelos nossos jejuns, nem pelas nossas orações, nem pelas nossas correntes, nem pelas nossas vigílias. Deus não é um poder que direcionamos para onde queremos, quando queremos e do jeito que queremos. Quais as consequências de manipularmos errado o sagrado? São várias, mas eu escolhi só duas. A primeira, invocar, ainda que inconscientemente, a ação do mal, do maligno, do diabo, dos demônios na vida. Tem gente que mexe com o sagrado diabólico. Não sabe que está mexendo com o sagrado diabólico, porque é ignorante a respeito da dimensão espiritual. É displicente a respeito da dimensão espiritual. Acha que não vai ter consequência nenhuma mexer com a dimensão espiritual. Mas mesmo assim mexe e atrai para a sua vida a ação de demônios e de espíritos da maldade. Como? Primeiro é que são iludidos e iludidas. A Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo é o pai da mentira, palavras literais de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que o Satanás se disfarça de anjo de luz e os seus ministros do mal se disfarçam de anjos da justiça, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 11, leia na sua casa. E não são espíritos, olha, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Não são espíritos invocados na sexta-feira no terreno de Macumba. Não são espíritos invocados numa sessão de mesa branca. São espíritos invocados pela ação de falsos apóstolos e falsos profetas. Mas como que um profeta falando em nome de Deus e de Jesus invoca a ação do maligno na vida das pessoas? É que ele fala em nome de Deus e em nome de Jesus. Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, é conhecido pelo Senhor que é proferido. E se é verdade que os demônios se disfarçam de anjos de luz, os ministros desses demônios também. E há muita gente sinceramente iludida, enganada, manipulada pela mentira a respeito da realidade espiritual. Gente que não deu atenção ao que o apóstolo Paulo falou à igreja da Galácia. Se ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça de Deus, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Um anjo do céu. Paulo diz assim, cuidado, tem cara de anjo, mas é espírito das trevas. Cuidado. Como é que as pessoas atraem a ação do mal e do maligno para suas vidas? Sendo iludidas, enganadas e tornando-se cativas da mentira e sendo escravizadas pelo mal. Veja como a Bíblia Sagrada fala a respeito de Judas Iscariotes. É uma fala esquisita. Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 22, versículo 3, que Satanás entrou em Judas e Judas traiu. Veja como é que Jesus se refere a Pedro. Quando Jesus diz assim, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado. E Pedro, apóstolo, diz assim, não, Jesus, não vá não. Como é que Jesus responde? Ele não diz, para trás de mim, Pedro. Ele diz, para trás de mim, Satanás. Quem fala pela tua boca, Pedro, não és tu, é Satanás. Veja o que a Bíblia fala a respeito de Ananias e Safira. O mesmo Pedro, que havia passado pela experiência de ser instrumentalizado pelo demônio, pelos espíritos malignos, é o mesmo Pedro quem discerne na vida de Ananias e Safira o mesmo engano. E quando os repreende em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim, por que vocês permitiram que o diabo enchesse o coração de vocês para que vocês mentissem contra o Espírito de Deus? Não é uma responsabilidade apenas de Ananias e Safira. O ato de Ananias e Safira é um ato impulsionado, soprado, insuflado pelos demônios. Por quê? Porque mexeram na dimensão do sagrado, sem o cuidado necessário. Caíram no engano, no engodo, na mentira. E foram escravizados pela ação de espíritos do mal. Eu não sei se você já teve a indesejável e triste oportunidade de ver uma pessoa demonizada, tomada por um espírito maligno. Mas na nossa cultura religiosa, essa experiência ficou muito caricaturada. Caricaturada por gente caindo no chão, se debatendo, espumando pela boca, ou nos palcos das igrejas, contorcendo-se e sendo entrevistadas na televisão. Mas há muita gente demonizada e que não parece estar. Há muita gente que perdeu a sua autonomia de consciência, a autonomia de sua vontade, a liberdade de suas emoções e de seus sentimentos. Há muito ódio diabólico no coração de muita gente. Há muito espírito de vingança no coração de muita gente. Há muita respiração conspiratória a favor do mal no coração de muita gente. Essa gente não está se contorcendo no chão, mas está tão endiabrada quanto. Mas não percebe. Porque quando Ananias e Safira comparecem diante de Pedro, vem para entregar o dízimo. E não resta dúvida que alguns dos espectadores olham para Ananias e Safira como pessoas piedosas e consagradas. Mas Pedro olha para Ananias e Safira como pessoas instrumentalizadas pelo diabo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que na igreja há muita gente escravizada pelo diabo e que caiu em sua armadilha. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E essas pessoas devem ser repreendidas, corrigidas, cuidadas, pastoreadas. E diz o apóstolo Paulo, para que voltem ao seu perfeito juízo. Por quê? Porque perderam o juízo. Não são mais donos de sua própria consciência, de seu próprio coração e de sua própria vontade. Mexeram no sagrado de maneira displicente e equivocada. Desconheceram que invocaram os poderes das trevas. E se tornaram cativas dos espíritos da maldade. Quais as consequências de mexermos equivocadamente no sagrado? Atrairmos sobre nós, ainda que involuntariamente, o juízo de Deus. O juízo de Deus. Veja que interessante esta palavra do apóstolo Paulo a respeito do que vamos fazer agora. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quem se aproxima dessa mesa deve saber que está tocando não em um pãozinho, em um pouquinho de suco de uva. Está tocando no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que quer dizer o sagrado. É quando num determinado momento, num determinado lugar, no contexto de determinada cerimônia, alguns objetos do nosso cotidiano ganham uma nova significação e, portanto, passam a ser chamados de consagrados. Por isso é que eu sou contra que as crianças mexam nisso aqui. Eu penso que recolher de cima da mesa o pão e o cálice, levar para uma sala reservada, é uma forma pedagógica, é um ato pedagógico de dizer às nossas crianças, existem pães e pães. Esse aqui, uma vez que foi consagrado e recebeu uma conotação simbólica, ele se tornou um pão diferente. E não é de qualquer maneira, displicente ou ignorante, que se pode se aproximar desta mesa. Porque quando a gente se aproxima do sagrado, ou a gente invoca o mal, ou a gente invoca o juízo de Deus, e quando a gente mexe errado, explode. Como mexer corretamente no sagrado? Primeiro, reverentemente. Reverentemente. Vocês sabem que eu não sou disso, né? Eu não sou uma pessoa ritualista. Acho que eu não sou, pelo menos, legalista, moralista. Pelo contrário, os adjetivos que costumam jogar para cima de mim são opostos. Mas eu me incomodo muito com a displicência das nossas celebrações e a irreverência dos nossos momentos de celebração coletiva. Espontaneidade, liberdade, autenticidade, informalidade. Isso é diferente de bagunça. É diferente de descaso. É diferente de desrespeito. É diferente de desatenção. Por isso é que acho extraordinária essas falas da palavra de Deus. Quando os anjos dizem, quando o anjo diz a Josué, tira as sandálias dos pés, porque esse lugar é santo. Evidentemente que você sabe que eu não me refiro apenas a isso aqui. Nós deveríamos, por temor a Deus, diante de quem vivemos todo o tempo, em todo lugar, nós deveríamos andar descalços. A mesa da família, o diálogo com o filho, o serviço profissional prestado ao próximo, o momento de lazer, prazer e divertimento. Nós deveríamos viver descalços. Mas notadamente quando estamos fazendo algumas coisas que são explicitamente relacionadas ao mundo espiritual. Porque todas as coisas são relacionadas ao mundo espiritual, mas algumas delas são explicitamente, como por exemplo esse momento. Então, como devemos nos aproximar do sagrado? Com reverência. Ali na porta de entrada deveria ter assim, ei, um minutinho só, você sabe aonde você está entrando? Você sabe o que é que você veio fazer aqui? Você sabe para que existe esse lugar? Você sabe quem se reúne aqui? Você sabe quem é o Deus invocado aqui? Você sabe as consequências de estar presente aqui? Se não, preste atenção. Eu lembro uma vez que eu estava estacionando meu carro lá na frente, aí veio um camarada, me estendeu a mão e falou assim, eu vim aqui adorar Beuzebu. Aí eu segurei na mão dele, dei uma sacudida assim, falei, aqui não, veio para o lugar errado. Ele falou, vim sim, aí foi embora. Aqui não é lugar de adorar Beuzebu, e aqui não é um lugar neutro. É um lugar em que o povo de Deus se reúne para celebrar a sua fé no Deus Altíssimo. E há consequências extraordinárias em estar aqui. Portanto, quando você se aproximar do sagrado, faça-o reverentemente, tire as sandálias dos seus pés. Segundo, quando você se aproximar do sagrado, peça a Deus que lhe dê o dom de discernimento espiritual. É um dom espiritual. O Espírito Santo de Deus lhe dá discernimento espiritual. Ah, pastor, e as pessoas que estão nas igrejas enganadas? As pessoas que estão nas igrejas enganadas, elas serão achadas por Deus quando buscarem a Deus. Quem se converte mesmo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e é tocado pelo Espírito Santo de Deus, pode não saber o que está errado, mas saberá que alguma coisa errada tem. Isso se chama discernimento do Espírito. A gente diz assim, eu não sei direito o que é, mas isso não é de Deus. Eu não sei direito o que é, mas tem alguma coisa errada em relação à palavra de Deus. Eu não sei direito o que é, mas o Espírito de Deus está me incomodando. Então peça a Deus esse incômodo e esse discernimento espiritual. Ou como diz a palavra de Deus, a recomendação do apóstolo João no capítulo 4 da sua primeira carta. Provai a todo espírito. Coloque os espíritos à prova. Não ouça tudo como vindo de Deus. Peça a Deus que revele a você a identidade da realidade espiritual com a qual você está convivendo e os espíritos a quem você está invocando. Terceiro, quer se relacionar corretamente com o mundo espiritual e as dimensões do sagrado? Submeta todas as suas experiências do sagrado à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um nome sobre todo nome, e é o nome de Jesus. Tem um amigo pastor, lá em Campo Grande. E ele me contou uma história aterradora. Ele disse que estava recolhido para a oração numa clareira de uma floresta. E eu não tenho razão por que descrer no testemunho do meu amigo. E ele disse que num determinado momento viu um vulto de fogo. Era como se fosse uma pessoa incandescente que se aproximava. E ele, ajoelhado como estava, disse, se é de Deus, bem-vindo, se não é, em nome de Jesus, afasta-te. E ele disse que a pessoa incandescente desapareceu no ar. Eu fico pensando se esses loucos como Jim Jones, como David Koresh, do Texas, se esses caras não viram uma bola de fogo, um anjo, uma luz, não ouviram uma voz. E porque era tão extraordinário, caíram de joelhos, mas não submeteram à autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é de Deus, bem-vindo. Se não é, que se dissolva no ar. Porque diante do nome de Jesus Cristo, ou o que vem o adora, ou o que vem se dissolve. Por último, deseja se relacionar bem com o sagrado? Submeta-se à vontade de Deus revelada e responda como Maria. Cumpra-se em mim a tua palavra e seja para comigo conforme a tua vontade. Relacione-se com o sagrado colocando-se a serviço de Deus. Ore como Jesus. Como é que nós oramos como Jesus? Nós dizemos a Deus tudo o que nós queremos, por mais absurdo que seja. Quando você tiver uma vontade no seu coração, um desejo, você se ajoelha no seu quarto e você diz assim, Pai, Pai. E você derrama todas as suas lágrimas. E você chora toda a sua dor. E você coloca diante de Deus toda a sua intensidade de paixão e fé e peça. Por mais absurda que seja a sua oração, faça. Peça a Deus. E ao final diga assim, todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu não vim aqui orar. Eu não vim aqui adorar. para manipular o sagrado a meu favor. Eu vim aqui orar e eu vim aqui adorar, para dizer ao Deus Altíssimo: cumpra-se em mim a tua palavra e seja feito para comigo conforme a tua vontade. Como esse espírito, como esse coração, eu convido você a celebrar o corpo de Cristo partido por nós e o sangue de Jesus Cristo derramado por nós, aproximando-nos reverentemente e confiantes de que nos achegamos diante do Deus Altíssimo, um Deus que pode, quer e sabe se compadecer de nós. Nos achegamos a esse lugar sagrado, a cruz do Calvário, que revelou para nós o amor eterno e perfeito de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Amém. Vamos celebrar em nome de Jesus.